enfim, aqui permito fazer já algumas incursões, de acordo também é uma das defesas que existem para investidores em mercado regulamentado, enfim, onde estas regras acabam por dar essa proteção aos obrigacionistas. Se já teve ou não resposta da UTAM, tanto quanto eu sei, não, mas também o envio da documentação ao UTAM não era necessariamente para termos uma resposta, digamos, faz parte daquilo que é as regras de funcionamento e de boa articulação entre instituições, enfim, de instituições públicas. E creio que com isto, Sr. Deputado, se me falhar alguma coisa, peço desculpa. Depois, Sr. Deputado Barbosa Mel, CMVM supervisiona muita empresa privada e pública, a TAP caracteriza-se por elevada informalidade, enfim, registrei aqui algumas notas, só estou a tentar outra vez recolocar, refazer a questão, e saber se o Presidente está confortável a supervisionar uma empresa assim e o que é que falta à CMVM. Esta matéria sobre a qual temos vindo aqui a falar, eu procurei, na medida do possível, na minha intervenção inicial, ajudar a contribuir para clarificar aquele que é o espaço de atuação da CMVM, e acredito todos nós, e eu também, naturalmente como cidadão, quando nós olhamos para estes temas na sua plenitude, quer dizer, vimos um conjunto de matérias que confluem para um tema. E isso faz com que, para nós, aquilo está tudo ligado. Enfim, depois cada um tem o seu juízo de valor sobre aquilo que observa. E portanto, aceito que assim é, eu próprio como cidadão, naturalmente agora não posso partilhar isso nem com os meus amigos, mas posso ter as minhas opiniões como cidadão relativamente a certas matérias, mas depois quando passamos aqui para a parte da supervisão, eu vou utilizar aqui uma expressão que espero que depois não vou utilizar porque às vezes mas digamos que temos que partir o todo nas suas várias componentes e perceber exatamente em que componente é que cabe a atuação do supervisor. E isso, de facto, faz com que nesta matéria, como em todas, mas isso não é algo que seja característico do supervisor nacional. Isto é matéria sobre a qual há sempre muita discussão, mas que, por muitos defeitos que exista, continua a ser a forma do sistema funcionar. Quer dizer, numa empresa, numa entidade, existem órgãos que são supostos estar lá para funcionar, uns para decidir, outros para ponderar as decisões, outros para fiscalizar, outros para auditar. E há o acionista, que é aquele que tem interesse em que tudo isto funcione e que se preserve valor. E, portanto, é suposto que isto tudo funcione. Aquilo que a CMVM, aquilo que um supervisor de mercado de capitais, seja de obrigações e sobretudo de ações, assegura, não é substituir-se a cada uma destas entidades. Não o pode fazer. É assegurar que existe informação sobre aquilo que está a acontecer para que depois os agentes, sejam os acionistas, sejam os obrigacionistas, possam tomar as suas decisões. Isto naturalmente não impede que eu e as pessoas dentro da CMVM, quando olhamos para determinados temas, antes de pôr no papel a nossa decisão, possamos ter opiniões, enfim, como qualquer cidadão comum teria, mas depois temos que perceber bem onde é que nós atuamos. Porque não adianta querer também atuar para além daquilo que é o quadro legal que nós temos, porque se o fizermos, isso não tem suporte legal, e vivendo nós num Estado de Direito, as nossas decisões são sempre passíveis de ser contestadas por aqueles a quem elas se destinam. E, portanto, a última, se não a última, mas pelo menos uma das últimas coisas que queríamos é que nós estivéssemos a tomar decisões que vão impactar a vida daqueles que supervisionamos e que depois, no final do processo, afinal, essa entidade tinha razão e a CMVM está a extravasar ou está a ir para além daquelas que são as suas competências. E, portanto, enfim, eu espero que tenha, de alguma forma, procurado ir ao encontro, ou pelo menos dirigir a minha resposta para aquilo que estava subjacente à sua pergunta, mas é esta matéria. Havia também depois outra questão sobre a mudança do acionista, mas aí, de alguma forma, penso que na primeira já se tinha respondido. Depois o Sr. Deputado Carneiro perguntou se era um ilícito grave, muito grave. Eu penso que na parte que tinha referido à pergunta da Sra. Deputada, também já tinha referido, enfim, quando disse que uma coisa é informação falsa, outra coisa é informação incompleta, e portanto, de alguma forma, isso também acaba por estar ligado com a questão da maior ou menor gravidade em relação a isto. Em relação à expectativa de tempo para um processo máximo de conclusão de contraordenação, eu se pudesse dizer-lhe os dias gostava de dizer, mas há aqui um tempo que é necessário ser dado à entidade que foi objeto de contraordenação para se pronunciar e depois existem todas as, digamos, todas as prerrogativas que um Estado de Direito confere a essa entidade para contestar através dos mecanismos que... não sei, acho... A primeira decisão nós já tomámos, que foi instaurar o... Agora, saber se vamos ter um resultado disso, o que é que eu posso dizer sobre essa matéria? Eu espero que... pode-me dar um pontapé se eu disser alguma coisa que não puder, mas eu espero que dentro de... duas semanas nós saibamos se estamos em condições de saber o prazo ou não. Ou seja, é razoável porque dependendo daquilo que possa, digamos, ser alguma fase intermédia, as coisas podem demorar mais ou menos. Enfim, espero que não me arrependa desta nota que partilhei aqui. Depois, expectativa de tempo, portanto, ponderar CMVM a intenção de proceder contra a ordenação por causa de por causa de... ok, exatamente. Se houve intencionalidade de instaurar o processo por causa da CPI. Eu não posso olhar nos olhos de cada um dos senhores deputados ao mesmo tempo, mas aquilo que eu vos posso dizer é que a atuação que as equipas fazem da supervisão é aquela que fizer sentido fazer, em função dos elementos que eles entendem que devem avaliar. E, portanto, é isso aquilo que eu vos posso dizer. Há total autonomia técnica para fazerem a avaliação, a ponderação e decidirem aquilo que em consciência eles entendem que devem decidir. Prejuízo para o omitente ou para os seus responsáveis, estamos a falar do processo de tipo, eu penso que de alguma forma, enfim, se não na plenitude, acho...
Sr. Deputado, faz favor.
Sim, só a data da deliberação, se foi dia 5 de abril, do Conselho de Administração da CMVM, da decisão de instauração do processo.
Fica anotado e no fim fazemos essa pergunta. Faz favor. Faz favor de continuar, Sr. Presidente.
Esta era a última, depois podemos voltar a ela, porque escapou-me aqui qualquer coisa, mas não consegui registar isto com o detalhe. Sou deputado Filipe Melo, CMVM, no e-mail de 12 de janeiro, pedi a cópia do acordo em relação a duas pessoas e um conjunto de elementos, e de facto estes elementos nós não recebemos porque eles não existem. É a conclusão que chega. Houve uma altura, enfim, que ainda também porventura desconhecendo aqui um pouco às vezes aqui a própria forma de funcionamento da Comissão, mas quando essa pergunta foi lançada pelo Sr. Deputado, houve uma altura que ainda pus o dedo no ar, mas depois houve aqui muitas dinâmicas e acabei por não responder na altura, mas digamos tinha esse ponto assinalado. Saber se esta é ou não uma postura correta, quem é que responde por isto. Eu, enfim, penso que nesta minha intervenção para o conjunto de perguntas que fizeram, já abordei este aspecto, de uma forma que eu admito que não vá totalmente ao encontro daquilo que o Sr. Deputado gostaria, mas que, de facto, tem que ver com esta limitação daquilo que é o espaço de atuação da CMVM e que ele não é no sentido de emitir um juízo de valor sobre a bondade, sobre a qualidade das decisões. Enfim, não temos capacidade de nos substituirmos àquilo que são os órgãos próprios que devem funcionar dentro das organizações e, portanto, isso, se existem e falhas, isso tem que ser corrigidas dentro das próprias organizações e através de quem tem a capacidade de influenciar a gestão dessas organizações. Quando falamos em empresas cotadas, é o mercado que se encarrega de fazer isso, assim eu entender, através dos acionistas, e o mercado depois também tem formas de atuar quando as empresas estão cotadas e se entende que há ali alguma oportunidade porque alguém não está a fazer o que devia e aquela empresa se calhar vale mais do que aquilo que neste momento o mercado está a reconhecer. Há sempre uma possibilidade de uma OPA, quando uma empresa está cotada, a figura da OPA é exatamente isso, é se alguém de fora entende que aquela empresa está a ser mal gerida, se eu puder adquirir eu posso fazer melhor, eu vou adquiri-la e vou tentar fazer melhor. Portanto, isso é possível no quadro do mercado, quando as empresas são cotadas. Quando as empresas não são cotadas, naturalmente, isso não significa que não continue a competir o acionista a cautelar aquilo que ele entenda são os seus interesses dentro da leitura daquilo que são os interesses do próprio acionista. Se tem que comunicar à CMVM a intenção de venda ou não, isto se é um atropelo do acionista às leis do mercado, eu penso que já respondi a esta matéria. Portanto, nós estamos aqui a falar de obrigacionistas e, portanto, apenas na estrita medida, na medida em que essa situação de respeito para com os direitos dos obrigacionistas relativamente àquilo que é o valor das obrigações e à capacidade e à influência que pode haver na capacidade da empresa satisfazer os seus interesses para com os obrigacionistas, e se houver, digamos, algo que de concreto que possa impactar isto, então no momento em que o houver, essa informação deve ser partilhada. Eu recordaria que de facto, esta emissão de obrigações vai concluir-se em junho deste ano, enfim, pelo menos de acordo com o que está definido. O Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu confesso, não me recordo daquela questão.
Sr. Deputado, okay. Faz favor.
Não, referiu-me uma afirmação que eu fiz aqui, de não comenta a ilegalidade, mas enfim, entre tanta coisa que já dissemos aqui, só agora revendo outra vez a audição é que eu poderia recuperar isso com exatidão, porque às vezes depois posso estar aqui a dar uma resposta e fica descontextualizada da circunstância que eu disse. Uma empresa que é... substituído por Estado, não altera o seu perfil. Uma empresa que passa a ser, deixa de ser detida pelo Estado, se não altera o seu perfil de risco. Eu penso que já toquei nesse ponto, inclusive relativamente à questão de ser necessário uma Assembleia Geral de Obrigacionistas, para se houver essa alteração de acionista enquanto as obrigações se mantiverem vivas, é uma obrigação que existe de haver uma Assembleia Geral de Obrigacionistas para poderem deliberar sobre essa eventual mudança, se ela ainda se produzisse dentro do período em que elas estão vivas. Mudança de, portanto, relacionado com isto, mudança de acionista implica mudança de perfil de risco. Enfim, é natural que isso aconteça. Aquilo que é fundamental assegurar é que isso seja do conhecimento daqueles que estão investidos, ou seja, nós sobre essa matéria não opinamos sobre se o risco, mais risco é bom, se menos risco é bom. Aquilo que é fundamental é que os agentes